בעזרת השם דף ט' יצטט דג'ו בחורות עולה פסוע ובינזון עובדיו שלום עליכם סתמוס דף ט' נענון עליה ג'יסים הקום יסנו מעלה במשנה המורה שלו בחרה וילדה שני זכרים קונשנות אז לאיז ג'יפידיון פטר חמור ג'ביו ורזוויז קונונסי ומבוחיקו פרימוג'ניטו ודונו תנקי דאום קרנרו ואום קבריטו פרוקוי דאום פרם יש לבי פעוד הישמוס ומבוחה כי נונקה דאו קריאה E ela deu cria para dois machos ao mesmo tempo. Então, um é o primogênito, o outro não. Não sabemos qual é o primogênito, qual não. Mas, fala-me, já não faz diferença. Na prática, o dono tem que dar um carneiro ou um cabrito para o coelho, então ele dá. Não tenta ler errado a coelho. Não faz diferença, a gente não sabe qual é o primogênito. Zaharu nekevá. Mas se essa burra deu cria a um macho e uma fêmea ao mesmo tempo... Então agora é uma situação diferente. Porque pode ser que a fêmea saiu primeiro. Pode ser que a fêmea é primogênita. E não existe a obrigação de fazer o resgate da fêmea. Pode ser que o macho saiu primeiro e ele é o primogênito. Então, uma frista le hadatsmo. Isso é uma dúvida, se ele está obrigado ao resgate ou não. Então que ele pegue um carneiro e designe na dúvida. E ele não tem que dar isso para o coelho. Na dúvida ele já designou esse carneiro. Mas o coelho não tem direito de receber esse carneiro. Porque pode ser que o coelho não merece. Pode ser que quem nasceu primeiro foi a fêmea primogênita. E o dono está isento de dar o carneiro. A regra é a motzim haveru alavaraya. A pessoa vai tirar do outro alguma coisa, tem que trazer uma prova. Aqui o coelho não tem prova que ele merece esse carneiro. Porque pode ser que o dono está isento. Então o dono vai designar para o resgate um carneiro, mas vai ficar com esse carneiro. Ou cabrito. שתי חמורות שלא בחרו, וילדו שני זכרים. פעם משנה מאיזון קאס. דואס בוחס, כנונקה דלום קריאה. אי נעשהו פרס דואס בוחס, דויז משוס. דאוס דויס אום פרימוג'ריטוס, נותן שני טלאים לכוהן. וסוג'ייטו ותקידה דויס קרנרוס פראו כוהן. זכר ונקבה, סי אום הבוחה דאו קריאה או משהו, האוטרה מפמיה. תאום. Nesse caso, o dono vai ter que dar um carneiro para o coelho. Com certeza, esse macho é primogênito. Um macho nasceu de uma fêmea da outra, então com certeza o macho é primogênito. O shnezharim venekeva. Ou, no tenta ler errado da coelho. Ou nasceram para as duas burras, dois machos e uma fêmea. Nesse caso, que nasceram dois machos e uma fêmea, pode ser que os dois machos nasceram primeiro. E os dois são primogênitos. E o sujeito teria que dar dois carneiros para o coelho. Mas não é certeza. Pode ser que um macho nasceu de uma burra. E a outra burra teve a fêmea. Primeiro e depois o macho. Então pode ser que nasceu primeiro uma fêmea e um macho. Uma fêmea de uma burra, um macho de outra burra. Então o coelho merece um carneiro. Pode ser que dois machos nasceram primeiro e a burra nasceu depois. Então o coelho mereceria dois carneiros. Mas é uma dúvida. Na dúvida, o coelho vai receber o que com certeza ele merece, vai receber um carneiro. Shtene kevot vezachar. Se as duas burras tiveram duas fêmeas e um macho, então aqui pode ser que as duas fêmeas nasceram primeiro. Uma fêmea de uma burra e outra fêmea de outra burra. E o coelho não merece nada. Porque as duas... Os dois primogênitos são fêmeas. Então, nesse caso, o coelho não vai receber nada. Ou se nasceram para as duas burras, dois machos e duas fêmeas, o coelho não vai receber nada, porque pode ser que as duas fêmeas nasceram primeiro. Pode ser que os dois machos nasceram primeiro, mas pode ser que não. Então, o dono vai designar dois carneiros para o resgate na dúvida, mas o coelho não vai receber nada. Fala a Mishnah. Achat bichra e achat shelo bichra. Tinham duas burras. Uma já deu cria. A outra nunca deu cria. Veadush nezecharim. Nasceram dois machos. Uma de uma burra, a outra de outra burra. Então no tenta le chada coen. Com certeza um deles é o primogênito. Um deles nasceu da burra que nunca tinha dado cria. O coelho vai receber um carneiro. Zaharu mekevá. Agora, se nasceram um macho e uma fêmea, o coelho não vai receber nada. Porque pode ser que a fêmea que já tinha dado cria, deu cria agora ao macho. E não é o primogênito. E a outra que nunca tinha dado cria, deu cria à fêmea. E então o Kohen não vai receber nada. Porque é uma dúvida. O que se faz? Na dúvida, o dono vai designar um carneiro para o resgate, mas vai ficar com esse carneiro. Vai designar um carneiro porque pode ser que o macho é o primogênito. Então, ele designou um carneiro. Mas o Kohen não vai receber esse carneiro porque pode ser que quem é primogênito aqui é a fêmea. Shneimar o Peter Hamor Tivdbc, a Mishnah traz o passo do resgate do burro. Mina Kvasim ou Mina Izim. Podemos usar um carneiro ou um cabrito. Zahar ou Nekevá, macho ou fêmea. Gadol Vekatan, ou adulto ou jovem, não faz diferença. Tamim ou Balmum, ou normal, e podemos dar também para o resgate um carneiro que não é normal. Tem alguma fratura, algum defeito, também serve para pedir um Peter Hamor. Podem ou Pemim Arbe. Fala-me isto é uma novidade. Digamos que a pessoa tem vários Peter Hamor para resgatar. Vários burricos primogênitos. Ele pode dar um carneiro para o Kohen. Resgatou um Peter Hamor. O Kohen devolve para ele o carneiro. Ele dá outra vez o carneiro para o Kohen, resgatando o segundo. E assim por diante. É possível fazer resgate de vários Peter Hamor com um carneiro só ou um cabrito. Nichnas ladir leitaser. Então, nos casos que a gente vê na Mishnah, que existe uma dúvida se ele está obrigado a pedir um Peter Hamor ou não, então ele vai designar um carneiro, mas vai ficar com esse carneiro, o dono. Então, esse carneiro é como qualquer outro carneiro dele, ele vai ter que separar o dízimo da nova cria com esse carneiro. Vai colocar esse carneiro com os outros animais da nova cria e separar o dízimo de tudo. Esse carneiro pertence a ele, é como um carneiro qualquer. Veimet neinimbo. Um outro caso. A pessoa está obrigada ao resgate do Peter Hamor. Ele tem que dar o carneiro ou o cabrito para o Kohen. Ele designou o animal para o resgate e esse animal morreu. O Kohen vai ficar com o animal morto. Esse animal refere ao Kohen, morreu, é problema do Kohen. Fala, Mantana, como qual a opinião da nossa Mishnah? A gente viu vários casos, que, como vamos pegar o primeiro caso. Uma burra nunca tinha dado cria. Deu cria a dois filhotes ao mesmo tempo. Disse a nossa Mishnah, um deles é o primogênito, o outro não. Ou seja, a nossa Mishnah sustenta que não é possível que os dois saíram no mesmo instante exatamente do ventre. Um nasceu um pouco antes do que o outro. Esse é o primogênito. E aí, como a gente viu vários casos. Então, como, qual a opinião vai isso? Então, Amara Birmia de Loki Rabi Yosef Lili. Fala Rabi Birmia, não é como Rabi Yosef Lili. Por quê? De Rabi Yosef Lili, Hamar Efshalet Samtsem. Disse Rabi Yosef Lili, é possível que duas coisas acontecem no mesmo instante. Ou seja, fala Rabi Yosef Lili, se parece para nós que duas coisas aconteceram simultaneamente, levamos isso em conta. Então, conforme Rabi Yosef Lili, se parece para nós que os dois burricos nasceram ao mesmo tempo, os dois são primogênitos. E nossa Mishnah disse que não, um é primogênito, o outro não. Um saiu um pouco antes do que o outro do ventre. Farabim, isso vai como Hachamim, que dizem que, mesmo que pareça para nós que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não levamos isso em conta. Uma coisa aconteceu um pouco antes do que a outra. Fala Rabi Yosef Lili que sim. Então a nossa Mishnah não vai como Rabi Yosef Lili. Assim falou Rabi Birmia. Amar Abaye, fala Abaye que não. Afilo tem Rabi Yosef Lili. Fala Abaye, a nossa Mishnah pode ir como Rabi Yosef Lili. Por quê? Shaneatam dirtivas de Harim la Hashem. Fala Abaye. Rabi Yosef Lili se refere a um caso de animais puros, como bezerros, ou carneiros ou cabritos. Nesse caso, traduz Azeharim la Hashem no plural, Azeharim. Quando nasce um bezerro, carneiro ou cabrito primogênito e tudo está bem, ele é sacrificado. Sobre isso falou o Pasuk no plural, Azeharim la Hashem, e disse Rabi Yosef Lili, se parece para nós que os dois bezerros nasceram ao mesmo tempo, levamos isso em conta e os dois são sacrificados. Os dois são primogênitos que são sacrificados. Mas fala Abai, o pasuk se refere a um animal puro que vai ser sacrificado. Sobre isso falou Rabi Yosef Lili, que é possível que a gente tenha dois primogênitos. Mas, no caso do burro, a Torá não fala dessa forma, não fala no plural, Então, falar bem, no caso do burro, também Rabi Yossi Bilhi concorda que mesmo se os dois burros nasceram ao mesmo tempo, no mesmo instante, um é primogênito e o outro não. Porque no caso do burro, a Torá não fala no plural. Pergunta, Velimarmine, por que a gente não associa a lei do Peter Hamor com a lei do animal puro? Fala bem, Hamiet Rahman Azeharim. Fala bem, a Torá diz com rei, rei Yediá, Azeharim, limitando. Fala bem, a Torá diz, no caso de um animal puro, é possível que dois nasçam ao mesmo tempo e os dois sejam primogênitos. E os dois são sacrificados. Já no caso de burros que nasceram ao mesmo tempo, nasceram no mesmo instante. Um é primogênito, o outro não. O dono tem que resgatar somente um deles. Assim fala, vai explicando a opinião de Rabi Yossi Bilhi. Rabi Yossi não concorda com isso. Fala Rabi Yossi, conforme Rabi Yossi Bilhi também. Dois burros nasceram no mesmo instante, os dois são primogênitos, e o dono tem que dar dois carneiros para o coelho. Nossa Mishnah não fala assim, mas Nossa Mishnah diz que somente um deles é primogênito, porque vai como Hachamim. Que diz, disseram Hachamim, não é possível que duas coisas acontecem no mesmo instante, mesmo que parece para nós que aconteceram simultaneamente, não levamos isso em conta. E cadê Amri? Vamos ver a mesma sugiá que a gente viu, porém num formato diferente, mas é a mesma coisa. Leima de Loki Rabi Yossi Bilhi. Deve ser que a Nossa Mishnah não vai como Rabi Yossi Bilhi, de Rabi Yossi Bilhi, Hamaref Shalet Samtsem, disse Rabi Yossi Bilhi, é possível que duas coisas acontecem simultaneamente. Marabai, Firtim Rabi Yossi Bilhi, Shanatem Dirtiva Zeharim Hashem, disse Abai diferenciando, Rabi Yossi Bilhi diz que é possível que tenham dois primogênitos no caso de animais puros, não no caso de burros. No caso de burros, mesmo que nasçam no mesmo instante, a santidade só santifica um deles. Essa é a discussão entre Abai e Rabirmia. Explica, mano. Bishlama de Rabirmia, delo mukila ki Rabi Yossi Bilhi, hayo delo katane, veatsu shne rashem ki echad. Conforme Rabirmia, dá para entender a linguagem da Mishnah. A Mishnah não diz que os dois burros nasceram simultaneamente. A Mishnah fala, uma burra deu cria dois filhotes. Um deles é primogênito, o outro não. Conforme Rabirmia, dá para entender isso, porque vai como Hachamim, que mesmo que pareça para nós que um nasceu antes, os dois nasceram ao mesmo tempo, conforme o Hachamim, um nasceu um pouco depois que o outro. Aí dá para entender a linguagem da Mishnah, a Mishnah não diz que eles nasceram ao mesmo tempo, porque vai como o Hachamim, que dizem, mesmo que pareça para nós que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não levamos isso em conta. Um nasceu antes que o outro. Então, conforme a Bíblia, dá para entender a linguagem da Mishnah. E olha, Abai, porém, conforme a Baia, a Mishnah vai como Rabi Yossi Bilhi também. Litnei veatsu shnei rashem, que é errado. Se vai como Rabi Yossi Bilhi, Rabi Yossi Bilhi diz que sim, efshar letzamtzem. Se parece para nós que as duas coisas aconteceram no mesmo instante, levamos isso em conta. Então, por que a Mishnah não fala assim? Se a Mishnah vai como Rabi Yossi Bilhi podia falar, os dois nasceram no mesmo instante. Mesmo assim, um é primogênito e o outro não. Por causa do que disse a Baia. Veod, mais uma pergunta. Tânia da Braita. Chamura shelo bichra, veyada shne zecharim, veyatsu shne rashem keechan. Fala Braita, uma burra nunca tinha dado cria. Deu cria a dois burricos no mesmo instante. Rabi Yossi Bilhi omer shne lakohen. Disse Rabi Yossi Bilhi, o dono tem que dar dois carneiros para o kohen. Shneimar zecharim lashem. Aí traz a Braita sobre o caso do burro, traz o pasuk Zecharim Lashem. Então, vai aqui que teve aí que tu já está gufo, Dirtiv. Pergunta: esse pasuk Zecharim Lashem, os machos para Hashem, os machos são sacrificados, foi escrito no, sobre animais puros que são sacrificados? Ela me chama Zecharim Lashem, então o que se vê da Braita? A Braita se trata da opinião de Rabi Yossi Bilhi, traz esse pasuk e diz que a gente associa a lei do burro com a lei de um animal kasher. Assim como disse Rabi Yossi Bilhi, se dois bezerros nascem simultaneamente, os dois são primogênitos e são sacrificados, a mesma coisa no caso dos burros, dois burricos nasceram no mesmo instante, os dois são primogênitos, e o dono tem que dar dois carneiros para o kohen. Então, tiuta da Abaye tiuta, a opinião de Abaye foi completamente contradita, uma prova clara contra Abaye. Então, uma prova a favor de Rabirmia. A Mishnah vai como Hachamim. Como Hachamim, Um burrico é primogênito, o outro não. Mesmo que pareça para nós que nasceram no mesmo instante. Se fosse Rabi Sibili, ele ia dizer os dois são primogênitos. Então, a Mishnah vai como Hakamim, como ele explicou a Bíblia. Viramos a página. Verabanan leima kassavre rabanan miktsat rechem makdish. Diz uma questão. O que significa o primogênito? Uma possibilidade é que o fato do primogênito encostar em toda a abertura do ventre santifica ele. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que se o primogênito encosta em parte da abertura do ventre, já se santifica. Fala, mas deve ser que Rahamim sustentam que é suficiente parte. Por quê? Dei kule rechem makdish, nei dei efshele tzamtzem, chatzitza miyaika. Voltando à nossa Mishnah. Dois burricos nasceram juntos. Um é primogênito, o outro não. Esse primogênito não encostou em toda a abertura do ventre, porque tem um outro burrico que saiu junto com ele. Mesmo assim, falaram Rahamim, ele é primogênito. Então se vê que mesmo parte da abertura do ventre santifica o primogênito. Amará falará que não tem prova. Mim beminó enochotzetz. Temos uma regra. Temos duas coisas da mesma espécie, um não é chatzitza para o outro. Um não é uma obstrução para o outro. Então os dois burricos são da mesma espécie. O burrico não primogênito não é chatzitza entre o primogênito e o ventre, porque são da mesma espécie. Então é considerado como se o primogênito encostou em toda a abertura do ventre. Então não tem prova aqui para responder aquela questão. Continua. Zaharu nekeva mafishtale. Como a gente viu, tem uma burra que nunca tinha dado cria, e ela deu cria para um macho e uma fêmea. Então, existe uma dúvida, quem é o primogênito? Pode ser que o macho é o primogênito, e o dono está obrigado ao carneiro ou ao coelho, pode ser que a fêmea é a primogênita e ele não tem obrigação do resgate. Então a Mishnah disse, ele pega um carneiro ou cabrito e designa para o resgate. Na dúvida. Mas não tem que dar para o Kohen, porque pode ser que ele está isento de dar para o Kohen, pode ser que a fêmea nasceu primeiro. Hamotzim e Chavirol Avareia. Pergunta, Vekima de Ratzmou, Lama Lila Frushe. Se o dono vai ficar com esse carneiro, para que ele tem que designar o carneiro para o resgate? Qual a utilidade disso? Então explica, Lafkuele e Suremene. Pode ser que esse macho é o primogênito, então é proibido ter proveito desse macho antes do resgate. Assim sustenta a nossa Mishnah. Então o dono designa um carneiro para o resgate. Mesmo se esse macho era o primogênito, é permitido ter proveito dele já. Permitido fazer ele trabalhar, por exemplo. Mas ele não tem que dar esse carneiro para o Kohen. O Kohen não tem como exigir esse carneiro. Porque é motzim e chaveró lavareá. Para você tirar algo do outro, traga uma prova. Alma kiva de lomavka leissure, assur be'anam. Então se vê da nossa Mishnah, que enquanto o resgate não foi feito, é proibido ter proveito do burrico primogênito, do Peter Hamor. Então matim timani rabiudai. A nossa Mishnah vai como rabiudai, de Taina fala breta. Peter Hamor assur be'anam de ver rabiudai. Disse rabiudai exatamente isso. Nasce um burrico primogênito, é proibido ter proveito dele até o resgate. Rabi Shimon discute e permite. Vamos ver as opiniões agora. Mas tem uma de Rabi Yudá. Por que Rabi Yudá diz que é proibido ter proveito do Peter Hamor antes do resgate? Amar Ula, yesh lecha davar shetzarich pdiya umotá? Fala Ula, você encontra algo na Torá que tem que ser resgatado e antes do resgate você pode ter proveito? Não encontramos. Então aqui, por causa disso, fala Rabi Yudá, não tem proveito do Peter Hamor. Pergunta Velon, não encontramos? Vere bechor adam shetzarich pdiya umotá? Olha só a lei do Pidyon Aben. Nasce um filho primogênito para o sujeito. É permitido ter proveito desse filho primogênito antes do resgate. Antes que o pai dê as moedas para o Kohen, é permitido ter proveito desse filho Bechor. Então, o que disse Ula? Ela yesh lecha davar sheikpida alav tura bese umuta. Ula se explica melhor. Você encontra algo na Torá que precisamos fazer um resgate com algo específico e antes do resgate você pode ter proveito disso? Então, disse Ula, No caso do Pidyon Peter Hamor, você tem que fazer o resgate com um carneiro ou um cabrito, algo específico. Então, antes do resgate, você não pode ter proveito. No caso do filho primogênito, a pessoa pode resgatar o filho, dar para o Cohen qualquer coisa no valor de 5 moedas de prata. Então, lá é diferente. Para o Mik Pida, uma novidade pergunta aqui, Gemara. Não é indispensável fazer o resgate com um carneiro ou um cabrito? Varav Nehemia, Bedrev Yosef, Parik, Lebeshilki, Beshavion. Rav Nehemia, filho de Rav Yosef, em vez de dar um carneiro para o Cohen, ele deu ervas no valor do burro. O burro valia 100, digamos. Ele deu ervas no valor de 100 para o Cohen. Não deu um carneiro nem um cabrito. Então você vê que não é indispensável fazer o resgate com um carneiro ou cabrito. Fica, Bechavio ou Cabrina. Nesse caso, realmente é diferente. Se a pessoa vai dar o valor do burro próprio para o Cohen, ele pode dar qualquer coisa. Dinheiro, ervas, o que seja. A lei do carneiro ou cabrito é num caso que a pessoa vai dar um carneiro que vale menos do que o burro. Aí ele tem que dar um carneiro. Ele não pode dar ervas que valem menos do que o burro para o Cohen, para o resgate. A Torá diz que no caso do carneiro ou cabrito isso funciona, mesmo que vale menos. Então falou lá. Nesse caso, a pessoa vai dar menos do que o valor do burro. Ele tem que dar um carneiro ou um cabrito. Algo específico. Onde se viu que a pessoa tem que fazer um resgate com algo específico nesse caso, ele pode ter proveito do burro antes do resgate. Então, isso fala o que caminha chorou bicho avião, vai a recamrina, deixa cada varsha que pida na altura, ela ficou e leissure, desceu o mutar. Exatamente isso falou o Ula. Pergunta, veremos assim. Olha só a lei do Maaser Sheni, o segundo dízimo. Digamos a pessoa colheu o trigo do campo dele. Ele separou o segundo dízimo. Ele tem que comer isso em Yerushalayim. Mas ele pode fazer o resgate. Ele pode resgatar esse trigo. Transferir a santidade do trigo. Passar a santidade do Maaser Sheni para o dinheiro. E o trigo não é trigo mais de Maaser Sheni. Ele pode comer mesmo fora de Yerushalayim. O dinheiro ele leva para Yerushalayim e compra comida lá. Como a gente sabe. Então, Shekpida Rav Tura Bekesev Tura. A Tura diz, você vai fazer o resgate desse Maaser Sheni, no caso desse trigo, então tem que fazer o resgate com moedas, com a marca do governo, cunhadas, com o cunho. Então mesmo assim, que a Tura diz, faça o resgate com algo específico. Vetnan, Rabi Yudá Omer, Bemezit Kidesh. Disse Rabi Yudá, digamos que a pessoa não fez o resgate. Ele pegou o trigo do Maaser Sheni e deu para uma mulher para se casar com ela. Uma das formas que a pessoa pode se casar é dando algo de valor para a mulher. Ele pegou o trigo do Maaser Sheni e deu para a mulher em casamento. Ela aceitou, sabia que era Maaser Sheni, estão casados. Então o que se vê? Que mesmo antes do resgate do Maaser Sheni, a pessoa pode ter proveito do Maaser Sheni. Ele deu para a mulher para se casar com ela. Então, por que disse Rabi Yudá, no caso do Peter Hamor, ele não pode ter proveito do burro antes do resgate. Ele pode ter proveito do Maaser Sheni antes do resgate. Mas que não. Be Peter Hamor não é Mikacha. Fala que não. Rabi Yudá diz que também no caso do Peter Hamor a pessoa pode se casar. A pessoa pode pegar o burrico primogênito antes do resgate e dar para a mulher para se casar com ela. Isso funciona. Mesmo que não pode ter proveito desse burrico primogênito. Por quê? Que de Rabi Elazar, de Rabi Elazar, como falou o sábio. Isha Yudá, Che Maaser Sheni Mitchalel, Aliadá. Veolá Veolcható Birushalayim. O ponto é, para se casar, a pessoa dá algo de valor para a mulher, ela aceita e estão casados. A mulher sabe que ela não pode comer esse Maaser Sheni fora de Yerushalayim, mesmo que ela recebeu isso como casamento. Ela tem a intenção de receber esse Maaser Sheni e levar para Yerushalayim e comer lá. Ou fazer o resgate desse Maaser Sheni e levar o dinheiro para Yerushalayim. Ela recebeu algo de valor. Esse Maaser Sheni não pode ser comido fora de Yerushalayim. Mas tem algum valor? Porque a pessoa pode pegar isso e levar para Yerushalayim e comer lá. Ela aceitou se casar por causa desse valor que tem agora. Ela recebeu algo de valor para se casar? Ela aceitou e estão casados. A Hanami Shayodá de Peter Hamor e Suraid Bey. O Parca LBC, o Mikacha Be'ar de Bey Obey. A mesma coisa no caso do Peter Hamor. Ela recebeu um burrico primogênito. Ela sabe que ela não tem o que fazer com esse burrico agora. Digamos que esse burrico vale 100. Ela diz, eu aceito esse burrico, eu vou dar um carneiro para o Cohen, o carneiro vale 50, o burrico vale 100, eu fico com, eu tenho a intenção de me casar, porque eu tive um lucro de 50, o burrico vale 100, eu dou um carneiro que vale 50 para o Cohen, e eu lucrei 50, por isso eu quis me casar. Essa foi a intenção da mulher. Ela recebeu algo de valor na prática, e ela teve a intenção de se casar, isso tudo bem. Então, mas fala, Rebildan, a pessoa não pode ter proveito do burrico primogênito antes do resgate. Por que Rebi Shimon discute com Rebildan e diz que sim, a pessoa pode ter proveito? Amarula, este é Hadavar Shepidionu Mutar, Veu Asur. O motivo de Rebi Shimon é o seguinte, a pessoa, ele dá o carneiro para o coelho. Esse carneiro é permitido de ter proveito. Também num caso que o dono tem um burrico primogênito e designa um carneiro. Ele diz que esse carneiro é para o resgate. Ele pode ter proveito desse carneiro. Não é proibido. Então fala, Rebi Shimon, se a pessoa pode ter proveito do carneiro do resgate, o carneiro que é no lugar do burro, o carneiro é dado para o Cohen em vez do burro, se a pessoa pode ter proveito desse carneiro do resgate, designado ao Cohen, então a pessoa pode ter proveito também do burro, porque o carneiro é no lugar do burro. Pergunta Velô, não encontrou uma situação dessas que a pessoa pode ter proveito do que é usado para o resgate, mas não da coisa resgatada? Vereshvi de Pidionam Mutar Veyasura. Sabemos que no sétimo ano da Terra de Sal temos várias leis. Uma das leis é que digamos que a pessoa colhe trigo do campo, ele pode comer esse trigo, mas somente se tem trigo no campo ainda para os animais. No momento que o trigo dos campos da Terra de Israel terminam para os animais, o trigo que as pessoas colheram está proibido. Então sustenta aqui a Gumara agora. O que acontece se a pessoa pega o trigo do sétimo ano e vende? Ele recebe dinheiro. Acaba o trigo do campo. Então esse trigo que foi vendido se proíbe, mas o dinheiro não. O dinheiro é no lugar do trigo. O trigo se proíbe, mas o dinheiro não. Então aqui também, porque a gente pode ter proveito do carneiro, do resgate do Pidion Peter Hamor, mas não poderia ter proveito do burro. Por que disse Rebi Shimon que é permitido ter proveito do burro? Então, vamos na Shvit, não é Pidion Asur. Essa não é a lei no caso do Shvit. Se a pessoa pega o trigo do Shvit, ou outra coisa, maçãs, o que seja, ele pega algo do Shvit e vende, ele recebe dinheiro, termina isso do campo, isso que foi vendido se proibiu, e também o dinheiro se proibiu. Como fala a Breta claramente. Então, disse Rabi Shimon, se você pode ter proveito do carneiro, do resgate do Peter Hamor, você pode ter proveito do próprio Peter Hamor, do próprio burro. Isso é uma explicação da discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yudá? Veio para o tema, tem uma outra explicação. Rabi Yudá e Rabi Shimon, eles estão discutindo sobre um passuco. Então, fala a Breta. O passuco diz, não tenha proveito do trabalho do seu boi primogênito. Você tem um boi primogênito, não tenha proveito do trabalho dele. A primeira explicação é de Rabi Yudá. O pastor diz do seu boi primogênito. Mas fala, Rabi Yudá, se esse boi não pertence só ao judeu, pertence também ao goi, o judeu e o goi são sócios na posse desse primogênito, é permitido ter proveito do trabalho dele. Não corte a lã do seu carneiro primogênito. Também essa linguagem, do seu carneiro. Mas fala, Rebi Yudá, se o carneiro primogênito pertence ao judeu e ao goi, é permitido ter proveito da lã dele. Rebi Shimon, o meu, fala Rebi Shimon, luta a voz do Bechor Shorecha, avalata o vet do Bechor Adam. Rebi Shimon explica diferente o pasuk. Não tenha proveito do trabalho do primogênito boi. Seu. Mas você pode ter proveito do primogênito homem. O homem primogênito pode trabalhar para você, mesmo antes do resgate. Mas não tenha proveito do trabalho do primogênito boi. Isso é um passo. Lotagos Behotzoreha. Não corte a lã do carneiro primogênito. Avalatagoses Behotchamor. Mas você pode ter proveito do burro primogênito. Então, conforme Rabbi Shimon, isso que eu estava falando, não tem proveito do boi primogênito, mas você pode ter proveito do homem primogênito. Não tem proveito da lã do carneiro primogênito, mas você pode ter proveito de um burro primogênito, o Peter Hamor. Então, uma discussão entre Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon, como é que se explicam os psukim? Analisa aqui. Bishamadir Rabbi Shimon, ainda dirtiv tekrai. Conforme Rabbi Shimon, cada passo fala uma novidade diferente. Um permite o proveito da pessoa primogênita, outro permite o proveito de um burro primogênito. Então dá para entender por que dois psukim. Ele era Yehuda, trekrai, lemaute shelchava shelacherim, lamali. Porém, conforme Rabbi Yehuda, por que dois psukim? Nos dois psukim, conforme Rabbi Yehuda, falaram a mesma coisa. Que você não pode ter proveito de um primogênito que pertence a você, mas se o judeu e o goi são sócios, pode ter proveito. Para que dois psukim para a mesma lei? Vetu, mais uma pergunta. Rabbi Yehuda, Bechor Adam Namenema de Asir. Conforme Rabbi Yehuda, por que é permitido ter proveito de um homem primogênito? Se ele não aprende do Passuco, como disse Rabbi Shimon. Então, qual é a fonte, conforme Rabbi Yehuda, que é permitido ter proveito do homem primogênito? Ele, então, agora reexplica. De kula ama shorecha lemaute bechorada. O deata. Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon concordam. A Torá diz, não tenha proveito do boi primogênito, mas você pode ter proveito do homem primogênito. Também Rabbi Yehuda concorda com isso. Que pligue betzonecha. A discussão é no caso do próximo passo. Não tenha proveito do carneiro primogênito. Rebidai também. Disse Rebidai o seguinte. Vimos no começo do tratado uma discussão entre Rebidai e Rahamim. Disse Rebidai, se o primogênito pertence ao judeu e ao goi, existe a santidade do primogênito aqui. Digamos, o judeu é dono, junto com o goi, de um primogênito bezerro. Então, digamos que esse bezerro vale 100 e o judeu é dono de metade. O judeu tem que dar 50 para o Kohen. Essa é a posse dele. Ele tem que dar o valor dessa posse para o Kohen. Então, fala Rabbi Yehuda, de que Yitzchak Ali Mishle Begizav Avodah. Existe a lei do primogênito se o judeu e o goi são sócios, conforme Rabbi Yehuda. Então, fala Rabbi Yehuda, eu poderia pensar que é proibido fazer esse primogênito trabalhar. A Torá permite. Essa é a novidade de Bechor Shorecha. Se o bezerro primogênito pertence ao judeu só, não faça ele trabalhar. Mas se ele não é só do judeu, pertence também ao goi, é permitido fazer ele trabalhar. E o judeu tem que dar o valor da posse dele para o Kohen. Isso conforme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Savar, Shutafut Oved Bochavim, Pturami Abelchora. Rabbi Shimon vai como Rahamim, que sustenta o seguinte. Se o judeu e o goi são sócios na posse do primogênito, não tem a santidade do primogênito. O judeu não tem que dar para o Kohen o valor da posse dele. Então, Lenyan Gizav Avodah Lo Yitzirka. Então, fala Rabbi Shimon, é óbvio que é permitido fazer esse animal trabalhar. Não tem nenhuma santidade do primogênito. Então, que Yitzirka, Lepeter Hamor. Então, conforme Rabbi Shimon, que a Torá veio falar Tzonecha, não faça esse animal trabalhar, se o animal pertence ao judeu, somente, é proibido fazer esse animal trabalhar. Se o animal pertence ao judeu e ao goi, é óbvio que é permitido. Então, o que o pastor vai dizer, não faça esse animal trabalhar, vai dizer, não faça esse carneiro trabalhar, ou não corte a lã desse carneiro, mas você pode ter proveito do burro primogênito. Então, uma discussão, como é que se interpreta o pastor? Rabbi Yehuda diz que é proibido ter proveito do burro primogênito, e Rabbi Shimon diz que é permitido. Bishlama de Rabbi Yehuda, ano dirtiv, tzonecha veshorecha. Tudo bem conforme Rabbi Yehuda. O pastor diz, o seu boi primogênito, o seu carneiro primogênito. Conforme Rabbi Yehuda dá para entender. O pastor veio dizer que se esse boi pertence a você, não faça ele trabalhar. Se ele pertence a você e também para o goi, você pode fazer ele trabalhar. Então, conforme Rabbi Yehuda conforme Rabbi Yehuda, dá para entender essa linguagem do seu animal. Tzonecha, dictif tzonecha, vechorecha tu tzonecha. A Torá escreveu, não faça o seu carneiro trabalhar se pertence só ao judeu. Se pertence ao judeu e ao goi, não é só seu, então você pode fazer ele trabalhar. Então, dá para entender essa linguagem seu, conforme Rabbi Yehuda. Ele era Bishimon, chorecha vechorecha lamali. Porque conforme Rabbi Shimon não dá para entender. Conforme Rabbi Shimon, a lei do pastor não tem nada a ver se o judeu é dono ou não. O pastor diz, não tem aproveito do seu boi primogênito. Veio dizer que é permitido ter proveito de um homem primogênito. O pastor não precisaria ter dito o seu boi. Qualquer boi primogênito tem a mesma lei. E o pastor diz, não tem aproveito da lã do seu carneiro primogênito. E Rabbi Shimon diz, mas você pode ter proveito de um burro primogênito. Pergunta, por que você tem que dizer o seu carneiro primogênito? Pode falar, não ter proveito de um carneiro primogênito, mas você pode ter proveito de um burro primogênito. Por que tem que falar o seu carneiro? Então, caixa, mas fica na dúvida. Então, revisando. Conforme Rabbi Yehuda, nasce um burrico primogênito, a pessoa não pode ter proveito desse burrico antes do resgate. Depois que ele dá o carneiro ou o cabrito para o Cohen, aí se permite. Conforme Rabbi Shimon, mesmo antes do resgate, é permitido ter proveito do burrico primogênito. Então, conforme Rabbi Shimon, se existe uma dúvida se a pessoa está obrigada ao resgate do burrico ou não, como nos casos que a gente viu na nossa Mishnah, o dono não tem que designar, na dúvida, um carneiro para o resgate. Por quê? Esse carneiro não vai ser dado para o Cohen. Porque pode ser que o Cohen não merece isso. O dono não tem que designar um carneiro para o resgate, para nada, porque de qualquer forma o burrico é permitido, mesmo se for primogênito, o dono pode ter proveito disso. Mas a nossa Mishnah disse, que na... vai como Rabbi Yehuda, que diz que antes do resgate do burrico não podemos ter proveito dele. Então, numa situação de dúvida se existe a obrigação do resgate ou não, existe uma dúvida... se o macho é o primogênito ou a fêmea foi a primogênita, então a pessoa vai designar um carneiro na dúvida para o resgate, mas não vai dar para o Cohen. Quando a pessoa designa o carneiro, já é suficiente para permitir o proveito do burro. Isso fala aí, não apanhamos aqui por hoje. Não perca o mesmo, o que acontece se a pessoa tem um Peder Hamor, mas ele se recusa em resgatar. Ele não vai dar para o Cohen o carneiro. O que se faz? Não sei se com muito mais, né, meu senhor? Não, meu senhor, não, meu senhor, não, meu senhor.